Oi, sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. Nesse sétimo episódio, iremos falar sobre nossos hiperfocos e como eles diferem para cada pessoa. Meu nome é Lizzy, eu tenho 22 anos, sou do Rio de Janeiro e eu sou estudante de física.
Oi, meu nome é Lili, eu tenho 32 anos, eu moro no Rio Grande do Sul e eu odeio comida azul.
Ok.
Meu nome é Luan, tenho 31 anos, moro no Pará. E esse é o tema mais pedido até agora.
Olá, eu sou o Mitch, sou de São Paulo e não tenho hiperfoco.
Essa foi a participação do Mitch no podcast. Obrigada por comparecer, Mitch. Adeus.
Falou, até mais.
Até a próxima. A gente lançou lá no Instagram 4 sugestões de temas para as pessoas responderem, né? Nosso Instagram é @logicaautista. E o hiperfoco foi o assunto que as pessoas mais votaram. Então, a gente queria falar um pouco sobre o que é o hiperfoco, antes de começar com as perguntas, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é. Só para situar a galera, Luan, o que é hiperfoco para ti?
Para mim, é algo que acaba puxando mais o seu foco do que outras coisas, né? E não necessariamente tem um motivo específico e pode ser bom ou ruim, dependendo da aplicação que você dá.
Realmente. Bom. Eu definiria como um interesse específico, geralmente de nicho, né? E bem intenso em alguma atividade, algum tipo de objeto, uma pessoa. Então, pode ser alguma atividade como algum jogo específico ou algum objeto. Muita gente tem hiperfoco em avião, trem. Então, para mim, resumindo, hiperfoco é um interesse específico e intenso em alguma coisa.
Então, o que define o hiperfoco é que a dedicação de horas a esses interesses especiais podem atrapalhar a pessoa. Então, são formas intensas de concentração no mesmo assunto, tópico ou tarefa. São chamados de interesses obsessivos de alto nível ou interesses especiais, porque a pessoa passa muito tempo imersa. Eu não sei, pode ser o modo de fazer as coisas, pode ser informações sobre as coisas. Tem várias coisas que podem ser considerados hiperfocos. E os hiperfocos são frequentes em pessoas com transtorno do espectro autista e também outras condições também podem ter hiperfocos, como o TDAH. Então, eles são comportamentos restritos e repetitivos, né? Que, às vezes, pode atrapalhar a pessoa em situações de socialização. Por exemplo, fulaninho só fala em dinossauro, fulaninho só fala em avião. Ou pode até facilitar interações se a outra pessoa também tiver um interesse especial na mesma coisa ou um interesse em conhecer mais sobre o assunto, né? Então, pode ser além do interesse por um mesmo tópico, uma pessoa, um jogo, como eles comentaram, como também pode ser ouvir muitas vezes a mesma música, ou no meu caso, quando eu era criança, eu assistia muitas vezes o mesmo filme.
A gente pode pegar como exemplo o próprio Tito, que participou do episódio 5, e ele tem hiperfoco em dinossauros e paleontologia. Então ele trabalha com isso atualmente, né? É um hiperfoco que ele tem desde que ele é criança, então é algo que se manteve desde a infância dele. Se casou com uma pessoa que também trabalha com isso, e tudo que ele faz gira em torno disso. Tem livros sobre isso, tem jogos sobre isso.
Então, o Tito é um ótimo exemplo de como ele conseguiu fazer a vida dele girar em torno desse hiperfoco. E ele é muito feliz em relação a isso, né? Porque ele conseguiu unir a vida profissional dele com uma coisa que ele ama, realmente.
Sim, e ele é um exemplo de um hiperfoco que dura, talvez, a vida toda dele. Mas tem muita gente que tem hiperfoco que varia bastante.
Inclusive, uma mesma pessoa pode ter hiperfocos constantes e hiperfocos que variam, né? Durante a vida, pode ter os dois. Eu tinha a ideia de que o hiperfoco é uma coisa que tu tem que saber tudo sobre. Mas depois eu fui meio que desconstruindo essa ideia, sabe? Eu acho que não é assim para todas as pessoas. Se me perguntarem sobre as coisas que eu gosto, eu não sei falar tudo sobre alguma coisa. E eu acho que eu nunca tive esse perfil, assim, sabe? Eu não tenho interesse nisso. Mas eu acho que depois, juntando as coisas que eu li sobre hiperfoco, eu acho que sim. Os meus hobbies, né, que eu chamo de hobbies, se classificam como hiperfocos por eles entrarem naquela coisa do forma intensa de concentração no mesmo tarefa, sabe? Interesse especial, restrito e repetitivo, obsessivo, eu esqueci de comer, esqueci de falar com as pessoas, esqueci de trabalhar. Eu acho que eles entram, mas por muito tempo eu achei que não. autista. Inclusive, quando eu comecei a conversar com outras pessoas autistas, eu tinha dificuldade, assim, será que eu tenho hiperfoco? Será que eu não tenho? Às vezes eu tenho dúvida ainda se são hiperfocos ou se são só hobbies. Porque é normal as pessoas terem coisas que elas têm interesse e, às vezes, interesses que elas se aprofundam mais, né? Acho que a maioria dos meus amigos e dos meus familiares tem alguma coisa que eles gostam muito e que eles têm um interesse maior naquele assunto, né?
Bom, no meu caso específico, eu geralmente fico com hiperfoco em algo por meses. E aí eu vou me distanciando à medida que eu vou me aproximando de outro hiperfoco. Aí dá 1, 2 meses e eu troquei de hiperfoco e passo mais vários meses com esse segundo hiperfoco que eu desenvolvi. E esse ciclo vai se repetindo e esse é como funciona geralmente para mim.
A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é quais são os hiperfocos de vocês e se vocês conseguem identificar algum hiperfoco.
O meu hiperfoco é em um jogo de celular chamado Obame, em que você interage lá com 7 irmãos que são demônios.
Sem camisa.
Sem camisa? Bom, às vezes, né? Aí também tem outros personagens, mas o foco é nos irmãos lá.
Explica a história do jogo, talvez alguém se interesse em jogar. Porque jogos são hiperfocos comuns na comunidade, né?
É verdade. Bom, o jogo recentemente atingiu a marca de 5 milhões de jogadores. E a história do jogo, o básico dela, é que você é um ser humano, que você foi meio que sequestrado pro mundo dos demônios para um intercâmbio de 1 ano. E lá você vai conhecer outro humano, 2 anjos, que também são... Esses 3 personagens também são estudantes de intercâmbio. E tem os 7 irmãos. E também tem alguns outros demônios, mas enfim... O objetivo do jogo, basicamente, isso vai soar meio ruim, mas é você fazer pactos com eles, pactos com os demônios, enfim, pra fazer eles fazerem sua vontade. É um jogo mais no estilo dating sim, mas não tem muito dating, pra falar a verdade. Dating sim é um jogo em que você pode ganhar intimidade com os personagens. E com a intimidade você desbloqueia novas interações com os personagens. Então eles te ligam, eles te mandam mensagem. É bem fofinho, apesar da temática demoníaca. Mas é isso. Quem tiver interesse, procure. É bom, vale a pena. É o Bane.
Eu gosto de resumo. Resumindo, os capetas viram seus contatinhos, é isso?
É. Bom, eu também tenho tido outro hiperfoco recentemente que tem a ver com esportes, que no caso é tênis, que é um esporte que não é muito comum de se jogarem no Brasil, é mais coisa de rico. Eu não jogo tênis, não sou rica, mas fico muito tempo no YouTube consumindo conteúdo sobre tênis, vendo compilações de boas jogadas e... Eu tô amando tênis, na verdade eu sempre gostei, mas tá virando um hiperfoco agora. Eu tô notando que eu tô consumindo muito conteúdo repentinamente sobre tênis e basicamente é assim que eu sei também que eu tô desenvolvendo um hiperfoco, quando é muito súbito, pra mim, muito súbito e consome muito tempo, sabe?
Eu tenho 2 constantes, né, que são desenho, que ele tá meio parado agora, mas ele, assim, direto ressurge,
uhum.
E gatos. Que tá no meu laudo. Mas eu tenho alguns que variam, às vezes, durante a vida. E o que eu noto da diferença dos meus hiperfocos para os hiperfocos dos outros é que eu tenho mais essa questão do fazer, em vez do saber sobre. Eu vejo que as outras pessoas, elas buscam informação a respeito de um assunto. E eu tenho mais essa coisa do querer praticar uma coisa, que é um pouquinho diferente, né? Tipo, eu gosto de fazer coisas... geralmente manuais, que dão muito trabalho e que demoram muito tempo. Então, tipo, às vezes eu tenho hiperfoco em desenhar. Desenhar é uma coisa que tu, sei lá, tu fica a vida inteira desenhando, tu nunca vai chegar em algum patamar, sabe? Eu noto que os meus hiperfocos, eles são mais, tipo, pela jornada, são mais práticos, eles são mais manuais, né? Eu não gosto de coisa que tem que usar a cabeça. E eu gosto de fazer coisas, de ver resultados. Não importa se tá perfeito, não importa. Eu quero que coisas aconteçam e que coisas virem coisas tangíveis e palpáveis. Então, eu gosto de desenhar, de fazer tricô. Eu já fiz pintura. Eu gosto de arrumar, reformar coisa. Ou, tipo, gato. Eu não gosto tanto de saber sobre gatos. Mas esse é o que mais entra na categoria do saber sobre. Mas eu gosto de ter o animal, de observar o animal, de ter ele no meu convívio, sabe? Eu separo muito bem essa questão do ter coisa sobre e ter conhecimento sobre do fazer a coisa em si. Como eu gosto muito de desenho, pintura, artesanato, essas coisas, eu noto que eu não me interesso tanto por que material que eu vou usar ou ler livros sobre como fazer tal coisa. Meu interesse é fazer. Se vai sair ruim, depois eu arrumo com o tempo. Essa coisa do estar imerso no universo e conversar com as pessoas que também gostam é uma parte que eu não me interessa tanto. Não sei por quê. Ah, mas é isso, basicamente. E às vezes variam, isso me atrapalha na questão do trabalho, né? De repente eu tenho interesse numa coisa, daí passa um tempo e eu não tenho mais. Então é difícil pra mim nesse sentido, sabe? Eu tenho às vezes uns hiperfocos que duram assim 3 dias. Eu lembro que uma vez eu revi o Iluminado, né, do Kubrick. E tem uma cena que eles estão indo no carro e eles falam de um negócio que chama Caravana Döner, ou Döner Party. E eu fiquei assim, ó, uma semana só lendo coisas sobre esse negócio, obcecada com esse negócio, e depois passou, sabe? Depois eu esqueço tudo. Eu não fixo essas informações, eu só fico obcecada, assim, 3, 4 dias com uma coisa, depois eu desobseco e vou fazer outra coisa, e nem lembro mais a coisa que eu tava obcecada.
Desobseco é muito bom. Sobre mim, né, eu ia falar sobre algo um pouco recente, começando por detalhes meio recentes. Por exemplo, esses dias a minha mãe estava me contando, né, que ela é professora, ela tem umas especializações em educação especial, então ela é uma professora um pouco mais voltada para, né, dar aula para alunos com algum tipo de necessidade especial. Então, ela estava me contando sobre um aluno em específico que tem deficiência auditiva, e ele tem um implante, né, que chama assim implante coclear. Só que ele tá tendo problemas para ouvir. E aí eu fiquei, né, querendo entender exatamente, né, quais seriam possíveis problemas em pessoas que utilizam implantes cocleares. Então eu fui atrás para tentar descobrir tudo sobre como funcionam implantes cocleares, até porque tem um pouco da parte do áudio que também me interessa. Só que a minha mãe percebeu isso, e na hora ela falou, não pesquisa sobre isso, não vai atrás disso. Porque ela sabia que eu ia me dedicar muito tempo a isso, e ela não queria que eu ficasse perdendo tempo, sabe, atrás dessas informações, mesmo que fosse fazer isso mais para suprir a minha curiosidade e, quem sabe, né, ajudar até a minha mãe a entender um pouco mais sobre essa dificuldade desse aluno, né. Eu admito que, por conta dessa fala dela, eu me segurei bastante, mas eu não deixei de ir atrás. E assim, o suficiente para poder dar algumas sugestões ali, né? E eu acho que consegui ser útil ali, né? Esse é um exemplo de algo que foi muito sutil, mas que, se ela não tivesse chamado a atenção, teria tomado bastante tempo ali, né, naquilo. É, lendo sobre, pesquisando sobre. E é um exemplo bem recente, né? Outro exemplo dentro do próprio áudio, né, a questão de microfones, né, por exemplo, eu gosto muito, né, de microfones, de entender como funciona e tal. Então, sempre que aparece algo na televisão, na internet, coisas assim, que aparece uma situação onde está tendo, sei lá, uma live, pode ser um show musical, ou uma entrevista, qualquer coisa que envolva algum tipo de microfone, e apareçam microfones na cena, né? Eu já fico tentando descobrir quais são todos os modelos de microfone. Então, às vezes, aparece um pedacinho no microfone, aí eu, opa, esse é o microfone, marca tal, modelo tal. Então, teve uma vez que aparecia uma foto de alguém que aparecia, assim, uma pontinha minúscula, né, do microfone, e aí eu já sabia qual era o modelo. Né? Aparecia, tipo, um detalhezinho do biquinho, assim, muito pequeno, muito pequeno. O que mais, né, microfones...
Demônio não.
Não. Não, demônio não, mas aí tem outros, tem exemplos lá do episódio piloto, lá da parte de carro, né, de mecânica de carro. Então também tem um pouco dessa necessidade de aprender algo que eu possa botar em prática, mas nem sempre é isso. Às vezes eu aprendo coisas que eu sei que eu não botaria em prática. Eu lembro que teve uma época que eu estudei muito sobre os polos do planeta, né? E aí eu também já estudei muito sobre ilhas, né? Pequenas ilhas, tipo ilhas do Pacífico, ilhas do Atlântico. Umas coisinhas bem peculiares, assim. Eu vou ficar falando um caso de coisa aqui.
Biologia, Lô.
É, a parte de biologia também. Pois é, até ele tá me ajudando a lembrar tanta coisa que... É, biologia, eu cheguei a fazer uma graduação em biologia e sempre tive muito interesse desde criança. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, 4 anos, 5 anos, logo depois de aprender a ler, eu ficava lendo uns livros de biologia animal, então eu gostava de ficar lendo muito sobre animais, então tem muitas coisas sobre animais que eu aprendi quando eu tinha 4, 5 anos ali, que, lendo esses livros sobre animais. Mas eu gostava de ficar lendo. Às vezes eu nem entendia direito aquilo, né? Mas eu ficava lendo, relendo, relendo, até que chegava, tipo, um ano depois eu tava lendo aquilo, aí eu começava a entender coisa que eu ainda não entendia. Então, parece que cada vez que eu ia revendo aquilo, eu ia entendendo um pouco mais, né? E ajudava, assim, e aquilo tava, de certa forma, aquela informação tava fixa na minha cabeça, mesmo sem eu entender direito ainda, sabe? Tinha meio que decorado aquelas informações, e depois que eu ia aprendendo sobre aquilo que eu decorei, sabe? Eu achava engraçado isso.
Vocês veem vantagens em ter hiperfocos? Quais seriam essas vantagens?
Bom, eu gosto muito dos meus hiperfocos porque... Bom, um é um jogo que me ajuda bastante com minhas necessidades sociais, porque é um jogo em que você está tendo interação social com personagens, mas ainda é uma interação social num ambiente tranquilo, seguro. E também a própria comunidade do jogo no Twitter... eu fiz muitos amigos lá que também gostam do jogo quase tanto quanto eu. Então, pra mim, esse hiperfoco, o bem me ajudou muito com a minha vida social e minhas necessidades sociais no geral. Então, eu gosto de ter esse hiperfoco e eu vejo vantagens muito significativas.
No meu caso, tem uns que eu não tirei vantagem nenhuma, né? Alguns me atrapalharam por terem tomado mais tempo do que deveriam e atrapalhou outras coisas. Em alguns casos, eu perdi a noite de sono, assim. Tipo, eu lembro de uma vez que eu tava muito hiperfocado em determinada coisa que eu fiquei 2 dias sem dormir e sem sentir sono, né? Porque eu tava quase como se fosse uma adrenalina, assim, sabe? Eu não sei, eu não entendo muito da parte de hormônio, mas eu tava tão ligado ali que eu não conseguia nem sentir sono. Mas aí tem alguns que me ajudam, né? Por exemplo, eu não comentei sobre a parte musical, né? Que música eu já acho, pra mim, uma coisa muito diferente de todas as outras. Porque eu gosto bastante de música, mas eu tenho uma visão sobre música meio diferente. E até uma forma de enxergar a música meio diferente. Então, aprendi de uma forma meio diferente. Então, assim, eu tenho um problema que eu não consigo repassar muito bem, mas eu consigo colher alguns frutos nesse meu interesse por música. Né? O que é interessante do meio do áudio é que, geralmente, estúdios de gravação são um ambiente bom e ruim ao mesmo tempo, porque é um ambiente, geralmente, acusticamente isolado. Então, você entra, você está num ambiente super silencioso e você tem uma paz ali. Só que, geralmente, quando você está dentro daquele ambiente, não é para ficar em silêncio, é para estar ouvindo coisas ali dentro. Então é meio ambíguo, assim, mas é bom quando você tá naquele ambiente sem o compromisso de estar, sei lá, terminou de trabalhar e você continua ali para matar um tempo, ficar mexendo, né, com alguma outra coisa e curtindo aquele silêncio também é bom. Essa coisa dos sons, dos barulhos, eu me incomodo bastante, assim. Agora mesmo, ao longo de todo esse episódio, eu troquei de lugar várias vezes. O vizinho estava fazendo um barulho aqui que estava me incomodando, aí eu ia para outra parte da casa que o vizinho estava fazendo barulho, e mas aí começou a cortar porque o sinal do Wi-Fi ficou fraco, aí fui para outro lugar e tal, só que aí tinha um outro barulho, sabe? Aí eu ficava migrando de cômodo para cômodo.
Eu sinto que eles meio que me atrapalham. Eu acho que eu lutei muito contra ser quem eu sou e fazer as coisas que eu faço. E o que eu gostaria de ser é alguém que está adaptado na sociedade, que faz as coisas, que consegue tirar proveito dos conhecimentos que tem, e isso não sou eu. Tipo, eu tenho alguns conhecimentos que eu não consigo passar, já me perguntaram por que tu não dá aula de tal coisa, por que tu não vende tal coisa. E são todas coisas que envolvem pessoas, e por isso são coisas que eu não consigo fazer. Acho que pra mim me atrapalha. Às vezes eu tava fazendo uma coisa, querendo fazer aquela coisa, mas ao mesmo tempo não querendo, porque eu achava que eu devia estar fazendo algo mais útil pra minha vida, né? Então, pra mim foi sempre meio doloroso, assim. Mas é isso, acho que faz parte. Tem que balancear as coisas.
Você disse que por muito tempo você lutou contra quem você é, mas o hiperfoco, é você se dedicar ao seu hiperfoco, é uma forma de você também se aproximar de quem você é, talvez.
É, acho que sim. Mas é que assim, ó, eu acredito, é uma crença minha, que não adianta nada um conhecimento que tá fechado. Um conhecimento que tu tem e tu não passa pra ninguém. Uma coisa que tu faz, que tá trancada numa gaveta. Então, acho que isso é um dos grandes motivos de eu fazer o podcast. E eu acho que eu posso dizer que hoje em dia o podcast é um dos meus hiperfocos. Então, às vezes eu tô fazendo alguma outra atividade e eu tô pensando no que pode ser feito no podcast. Porque eu acho que é uma coisa assim, ó, que se impacta uma, duas pessoas, já é válido. O que eu não gostava nos meus hiperfocos é, tipo assim, sei fazer tal coisa, porque eu tô feliz com isso. Tá, e daí? Qual é a relevância disso pras pessoas, sabe? O que isso pode trazer de bom. Mas isso é uma coisa muito minha, isso é uma coisa que vai muito na minha família, sabe? Dessa questão meio política, meio do fazer coisas que agreguem pros outros, não só pra ti. Então, eu não sei se as outras pessoas têm alguma relação com isso. Eu acho que se eu fizer e eu guardar, não serve pra nada. Eu acho que o ponto que eu deveria encontrar pra me sentir realizada com o hiperfoco é fazer com que ele fosse uma coisa útil e valorizada e que agregue pra alguma coisa, sabe? Não só pra mim.
Tem um outro detalhe também que eu ia comentar. Por exemplo, muitas das vezes as pessoas não entendem, né, que aquilo é hiperfoco seu. E elas acham que, por exemplo, às vezes eu tenho interesse muito grande naquele momento em alguma coisa. Mas eu sei que eu estou temporariamente me aprofundando naquela coisa. E às vezes as pessoas ao meu redor, elas enxergam como se eu fosse apaixonado por aquele assunto. E as pessoas simplesmente pensam, poxa, por que você não faz uma faculdade disso aí, sabe? Por que você não... Eu estou temporariamente interessado nesse assunto. E é por esse motivo. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero só entender isso aqui. Eu quero saber sobre isso por conta desses detalhes bem aqui. Aí eu explico por que eu estou interessado naquilo. Assim que eu tiver o que eu quero sobre isso, sinto satisfeito, né? Que eu me aprofundei o suficiente para suprir aquela minha necessidade ali, aí beleza, não quero mais saber disso. Então, às vezes as pessoas têm uma impressão errada, né? Acham que é a paixão da minha vida aquilo, mas não, é um negócio que eu tô super interessado só no final de semana. Acontece também. Eu mando sapinhos, me mandem sapinhos, rãs, pererecos.
Sugestivo.
Não pode mandar nude.
Animal, gente.
Na verdade, pode mandar perereca pro Luan, só não manda pro Lógica, né? Manda privado.
É, manda pro Luan. A rede social dele tá na descrição.
O assunto é anfíbios, só pra ficar claro pros ouvintes.
É mais especificamente os anuros, né? Que são os sapos, os pererecas. E eu tinha até um livro só de anuros do Brasil.
Luan tinha livro sobre perereca.
É, sobre sapos e pererecas. Em português tem sapo, rã e perereca. Em inglês o sapo é
frog.
Toad, T-O-A-D. E a rã é frog.
Ah, não sabia.
Usam mais o termo frog, né, geralmente em inglês. Em português usam mais sapo. E a perereca é a tree frog, né, que é a frog arbóreo. Seria arborícola. Arborícola, é. Seria... É, porque a perereca, né, ela... Fica mais trepada nas coisas. Ela fica trepada nas árvores.
Eu não tenho maturidade, desculpa.
Vou pelo espírito da quinta série falar mais alto.
Ah, eu sou o puro espírito da quinta série. A próxima pergunta é se seu hiperfoco compromete seu trabalho e atividades do dia a dia. Me atrapalhava quando eu fazia faculdade. Eu tenho bastante dificuldade em ler conteúdo técnico. E me atrapalhava bastante na faculdade por isso, né? Precisava ler os livros para as matérias e eu... Ah, era um esforço, assim, horrível para ler aqueles negócios. Porque eu queria estar fazendo outra coisa.
Eu até já comentei sobre o meu interesse por ler manuais, né? Então, desde criança eu sempre gostei de ler manuais. Mesmo se eu não fosse usar um produto específico, eu queria ler o manual daquele produto, se tivesse ao meu alcance ali.
Nossa, tem umas coisas que eu não consigo nem focar o olho no negócio pra ler, sabe? Tipo, editar ou esse tipo de coisa, sabe? Eu olho pro negócio e meu olho desfoca automaticamente. Meu corpo rejeita ler um edital.
No caso do manual, dos manuais, geralmente era algo que estava, sei lá, se fosse de um manual de um equipamento, de um produto específico, era algo que eu estava vendo e eu estava lendo sobre aquilo, né? Eu estava lendo um manual sobre algo palpável ali, né? Um edital tinha uma coisa um pouco mais, mais chata mesmo. E tô lendo sobre algo, né, que não é muito palpável, é mais chato mesmo.
Bom, meu hiperfoco, às vezes eu atrapalho um pouco.
Então acordava de madrugada pra fazer os eventos do jogo.
Então, como o jogo é do horário do Japão, e aqui tem 12 horas de diferença, às vezes um evento terminava 3 da tarde, então terminava 3 da manhã aqui. E pra eu correr e conseguir pegar todos os itens do evento, às vezes eu ficava acordada até as 3. Ou acordava cedo, 2h30, 3, pra conseguir fazer as coisas do jogo. Então, isso atrapalhou um pouco. Eu tenho conseguido evitar fazer isso. Mas eu seleciono melhor os eventos que vale a pena pra mim ficar acordada tarde assim. Então, eu tenho conseguido melhorar nesse aspecto. Mas realmente é algo que prejudica ainda mais em período de aula, né? Que eu tenho que acordar cedo. Tem isso, compromete um pouco. E também, às vezes, eu tava na aula, porque eu faço faculdade, e eu abri o jogo e eu esqueci que tava com som. Aí, quando você abre o jogo, tem um personagem que fala "Obey-me!" Uma coisa em japonês. Só que é muito alto. Aí, um dia, eu tava... Aconteceu umas 3 vezes, na verdade. Eu abri o jogo, esqueci que não tava no mudo. Aí, do nada, "Obey-me!" E eu desesperado pra baixar o som, então eu passei algumas vergonhas por causa do jogo. Mas, tirando isso, perfeito.
O meu hiperfoco compromete um pouco meu trabalho, sim. Meus hiperfocos, né? Qualquer coisa. Na verdade, pra mim é muito custoso eu prestar atenção no meu trabalho, porque ele não é um hiperfoco. Então, as outras coisas
ficam
desviando.
Mas...
é qualquer coisa, assim, ó. E atividades do dia a dia, às vezes, atrapalha umas pouca coisa, assim. Eu geralmente consigo dar conta das atividades, eu consigo dormir bem e tudo mais. Mas ele atrapalha o trabalho, porque eu fico tentando fazer concomitante com as horas de expediente, sabe? Tipo, tenho 5 minutinhos aqui, quando eu vi passou 2 horas. Daí ele atrapalha, assim, nesse aspecto. Teve uma vez que é que eu tenho um... Eu não sei se é hiperfoco isso. Mas uma vez o Shimura falou num vídeo dele, que eu não lembro qual é, que ele tava num aniversário e precisava encher balão. E ele hiperfocou em encher os balão e quando ele viu, ele tava, tipo, tinha enchido não sei quantos balão. Passou todo o tempo fazendo isso, já tava com a boca, sei lá, doendo. E comigo aconteceu isso uma vez que eu tava em horário de expediente do trabalho.
Enchendo balão?
Não, eu queria desmanchar umas meia de lã. Que tava, tipo, a meia de lã quando tu vai usando. É que eu não sei se vocês usam isso aí, né? Acho que não.
Aqui não.
Rio de Janeiro, no Pará, não. Enfim, era inverno, tinha essas meia de lã. E ela, tu vai usando, ela vai indo onde... Porque tu coloca a força do corpo, né? E a trama vai gastando. Daí eu, vou desmanchar essas aqui que estão gastas. Daí eu tiro a parte que tá ruim, faço a emenda e faço outra, né? Porque pobre é assim. O pobre, tu usa a matéria-prima até não dá mais, sabe? Tu reinventa o negócio pra fazer render. Daí eu vou desmanchar aqui essas meias. E eu, não sei, eu entrei num transe desmanchando as meias. Eu fiquei o dia inteiro desmanchando meias. Já tinha ferida no meu dedo e eu não conseguia parar de desmanchar as meias. E eu não conseguia, assim, ó, comer. Não conseguia tomar banho. Não conseguia levantar do lugar que eu tava desmanchando a p*** da meia até eu desmanchar todas elas. Então, às vezes eu tenho essas coisas. É muito com coisa de fazer, sabe? Não é tanto com o saber. Que é um pouco diferente de vocês, né?
Sobre essa história dos balões aí, né? Eu contei uma vez uma história que teve o... Não, acho que não chega a comentar em podcast. Talvez comentei só com vocês. E uma vez eu tinha chegado, passei o dia na rua. Acho que eu tava fazendo algum dia de gravação. Que eu passei o dia todo, né? Fazendo gravações lá de né, outros instrumentos e tal. E aí é bem desgastante, assim, né? Porque a sessão de gravação é aquela coisa meio repetitiva. A pessoa grava e repete, 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 né? Então, assim, Eu passei muitas horas seguidas, né, só nesse processo, com outras pessoas ali. E quando eu cheguei em casa, cheguei já de noite, já meio tarde, o meu primo ia nascer um filho dele, filha dele no caso, e ele tinha comprado um berço e uma cômoda, né? Uma cômodazinha com um gaveteiro, assim, né, uma cômoda com as gavetinhas, e um berço. Só que pediu de fora, né, da internet, chegou naquelas caixas tudo desmontado, assim, né? E aí, eu gosto muito desse tipo de coisa, de montar coisas, de quebra-cabeça, essas coisas assim. Eu cheguei, eu olhei aquilo, aí eu já perguntei, né? Ah, posso montar? Aí ele, pode. Tá de noite já e tal. Aí eu peguei, já abri as caixas e comecei a montar. E aí eu fui terminar de madrugada, mas eu não parei de montar os negócios. Porque para mim, mesmo tendo chegado de um dia cansativo de trabalho, para mim aquilo ali, por mais que também exigisse um pouquinho de trabalho, até braçal, mas para mim era praticamente um lazer ali naquele momento. Naquele momento eu estava vendo como uma diversão. E aí eu fiquei ali um tempão montando tudo e tal. E aí consegui montar, né? Eles ficaram muito felizes ali e tal. E eu também fiquei feliz, né? Consegui ajudar outras pessoas, montei o negócio. Eu não tinha nem comido, né? Tinha chegado sem comer e fiquei até de madrugada. E aí eu fui perceber, caramba, não comi desde que eu cheguei, tô morrendo de fome. E aí eu fui comer alguma coisa. Às vezes eu percebo, né? Quando eu tô muito focado em uma coisa, né? Às vezes eu percebo que eu tô com fome, né? Depois de já ter passado muitas horas da hora que eu deveria ter comido. Porque às vezes a minha barriga já tava roncando, eu nem percebi. E aí quando eu paro de me focar naquilo, que aí eu vou perceber que a minha barriga já tava virando do avesso.
A próxima pergunta é como o hiperfoco afeta seus relacionamentos. Não necessariamente relacionamentos amorosos, né? Pode ser amizade, pode ser com a família, pode ser com amigos. E de forma positiva ou negativa, né?
Bom, no meu caso, houveram situações em que afetou de forma positiva e houveram situações em que afetou de forma negativa. De forma negativa, mas duas pessoas pararam de falar comigo porque eu não conseguia parar de falar do jogo. Ou bem, eu não conseguia parar de falar do jogo, simplesmente. Eu ficava, tipo, 2 horas direto falando do jogo, mandando print do jogo, das
Pode
cartas.
Pode me mandar, eu acho bonito.
É, Lili adora as fanarts que eu acho no Twitter.
É, que não é meu estilo de jogo, mas eu gosto muito da arte desse jogo e das histórias, dos personagens e tudo mais, eu acho bem legal.
Por outro lado, eu tenho um amigo que começou a jogar por causa de mim, porque eu falava tanto do jogo e ele demorou, assim, uns 3 meses pra começar a jogar, mas quando ele começou, ele gostou bastante, se envolveu com os personagens, com a comunidade no Twitter. Ele adorou. E também é muito bom porque as pessoas... É bem fácil comprar presente pra mim. As pessoas só me dão um gift card da Google Play Store pra eu comprar negócio no jogo.
Tá bom, fica a dica, Den.
Fica a dica, meu aniversário é mês que vem.
É, já pra mim, as pessoas reclamam que é difícil em me dar presente, porque eu não quero nada.
Pra mim é bem difícil também. Por isso que eu prefiro nem ganhar nada.
Eu falava que eu queria umas coisas, tipo assim, ai, me dá um saco de batata. Paga minha conta de luz. Vai, gente, a conta de luz veio R$600, vocês acreditam nisso?
Caraca!
R$600!
Imagina se você faz um aniversário, chama, sei lá, 4 pessoas.
Divide minha conta de luz de R$600.
Não, melhor. Cada um paga uma conta. Um paga luz, outro paga internet, outro paga água.
Ninguém vai querer pagar essa minha luz absurda.
Aí eu não tenho problema em entrar em detalhes. Já me chamaram de chata, já falaram que não aguentava mais eu falando. Que, tipo, mano, já falaram uns negócios assim, bem triste, tá ligado? Mas assim, faz parte.
Acho que eu tive problema com isso na escola, tipo, no pré-escola, coisa assim. Que eu via que os meus hiperfocos afastavam as outras crianças um pouco, mas não muito, sabe? Que elas ficavam meio tipo, ah, não quero mais falar disso, pelo amor de Deus, e eu não me ligava disso. Aí, mas depois disso, acho que eu meio que, inclusive, dei uma freada em mim mesma, sabe?
No caso, o famoso masking.
Famoso masking, que meu hiperfoco era cachorros. E depois virou animais em geral, né? Animais. É o contrário dos animais que o Lua gosta, né? Eu gosto de animais domésticos.
Eu também gosto de animais domésticos. Eu gosto também dos exóticos, dos selvagens também.
É. Não, eu também gosto dos selvagens, mas eu tinha mais conhecimento sobre os domésticos, né? Geral. Começou com um cachorro, né? Eu gostava muito de cachorro, queria muito ter um cachorro. Mas, assim, eu gostava muito de cachorros e pra mim nunca basta eu saber sobre uma coisa. Eu quero ter aquela coisa, eu quero tocar naquela coisa, eu quero ver aquela coisa. Eu quero fazer aquela coisa, sabe? E daí, eu queria muito ter um cachorro. Conviver com um cachorro, sabe? E não aconteceu. Aí entra a história triste.
História triste, vamos rir!
E daí, assim, ó, eu acho que eu chateava muito as outras crianças com essa história de cachorro, porque elas, ah, eu tenho um cachorro. Eu, nossa, sério? Qual o nome desse? Eu queria falar do cachorro, né? E as crianças, ah, vamos brincar. Eu, não, cachorro, me fala do cachorro. Aí eu era meio obsessiva, assim, com essas coisas. Mas eu acho que só, assim, nesse sentido. E acho que quando eu fui metaleira também me atrapalhou, porque eu era chata. Mas depois superei. E daí eu era aquela pessoa, tipo, ai, não gosto de funk, agora olhe pra mim.
Sim. Sobre hiperfocos em animais, eu recentemente também tenho começado a ter hiperfoco num animal muito específico.
Lá vai.
Que é a hiena malhada. É a hiena malhada. É a hiena malhada. Porque existem três espécies de hiena. E eu gosto da hiena malhada. E eu tenho lido, tipo, praticamente tudo sobre...
A hiena é um bicho meio bizarro.
Eu gosto. Elas comem carniça. Elas são garotas rebeldes. É. Gosto.
Tem hiperfoco que é autolimitante, né? Como alguns animais.
Como hienas malhadas.
Como hienas malhadas. Não só porque é específico, mas porque chega uma hora que você já sabe tudo que tem pra saber sobre aquilo.
Não, nunca chega nesse ponto. Nada te impede de se tornar a referência mundial nas hienas malhadas e estar sempre descobrindo coisas mais novas sobre hienas malhadas. Uma coisa, assim, que eu acho interessante, né, que é quando você passa a se entender melhor e começa a fazer acompanhamento profissional, você vai percebendo alguns pontos fracos e consegue até mesmo explorar melhor essa coisa de hiperfocos para benefício próprio. Eu não sei quanto a vocês, né? Mas quando eu comecei a procurar ajuda profissional, eu consegui ter mais visão ali das minhas particularidades ali e eu consegui utilizar de forma um pouco mais direcionada os meus hiperfocos para ter um benefício daquilo. Não sei se vocês, né, com a ajuda profissional, conseguiram ter outra visão dos hiperfocos de vocês.
Eu me sentia muito nadando contra a corrente, sabe? Tipo, guardando as minhas coisas e negando as coisas que eu gostava. Então, acho que eu perceber que eu tenho essa característica de hiperfocar nas coisas e que isso faz parte de mim foi o que foi importante no tratamento, né? Questão da aceitação mesmo. Porque antes eu não aceitava, assim, como é que todo mundo consegue fazer coisa X, Y, Z e eu não consigo.
É importante se aceitar, né, amiga?
Porque eu sentia que, assim, ó, meio que... Essas questões do autismo, né? Tanto do hiperfoco, quanto da necessidade de isolamento, sensibilidade sensorial, dificuldade na interação. Eu sinto que essas coisas atrapalham a minha vida, sabe? Coisas que eu gostaria de ter pra minha vida. E eu sinto que eu perco muito com isso, sabe? E eu faço muitas renúncias por causa disso. E eu acho que a questão da terapia foi aceitar, sabe? Que essas coisas vão estar comigo para sempre, que às vezes eu vou conseguir administrar elas e às vezes não. E eu acho que isso é importante para tirar mais alegria do hiperfoco também, sabe? Não ficar com aquele sentimento de culpa. Do, ah, eu tô gostando de uma coisa que é inútil. Tá, tudo bem. Às vezes tudo bem. Então, a gente vai concluindo esse episódio por aqui. O hiperfocos foi um tema muito pedido. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queiram que a gente comente sobre hiperfocos, mandem um e-mail ou deixem uma mensagem no Instagram. Então, eu vou perguntar se algum de vocês quer deixar o arroba pessoal ou não.
Da última vez eu botei meu Twitter, então eu vou botar meu Instagram dessa vez. Meu Instagram é @elisa_ph.
Então, vocês podem nos seguir no Instagram, @logicaautista, e enviar um e-mail para logicaautista@gmail.com. E a gente vai deixar os links na descrição sobre as coisas que a gente comentou nesse episódio, que tem várias, assim, desde hienas malhadas, né? Rituais nórdicos. várias coisas assim para vocês talvez hiperfocarem se quiserem conversar sobre. A gente queria agradecer aos nossos apoiadores, o Jefferson, o Wendel, a Kim, a Melina e a Vanessa, e pedir para vocês também apoiarem Lógica Autista com valores a partir de R$10 no Apoia-se, www.apoia.se/lógicaautista. Então, se vocês também puderem nos ajudar a divulgar o podcast, se vocês gostarem do trabalho que a gente está fazendo, por favor, divulguem para chegar em mais pessoas.
Obrigada por assistir.
Assistir não, ouvir.
Assistirem não. Obrigada por escutarem.
Um dia, quem sabe, a gente faz em vídeo.
É isso, obrigada por ouvirem e é isso.
Ok.
Beijos e cuidado com demônios.
Sim, a não ser que eles sejam do bem.
Piranhas 2D ali.
Nada melhor que 2D. Aprendam isso.
Não se envolvam com homens 3D, apenas homens 2D.
Pois é. That's all, folks. Bye.
Bye. Tchau.